sexta-feira é dia de comentário neste espaço do Dr. Joel Moliterno. Meu caro Dr. Joel, muito bom dia.
Olá, Demar Fagundes, bom dia. Bom dia os ouvintes da nossa rádio e bom dia minha cidade. Pois, Ademar, estou aqui louco de frio. Você me arruma esse comentário para me fazer aqui de madrugada, homem velho. Estou pensando se tem ouvintes essas alturas.
Tem sim.
Porque aqueles que estão na cama, Ademar, não vão estar acordadinhos, não. Vai estar dormindo, porque está tão bom embaixo das cobertas, né?
Ah, mas tem muita gente que fica ali com o celular, no fone no ouvido, acompanhando o Bom Dia Cidade.
É, e tem que estar atualizado, não adianta, né? Tem que ouvir coisa boa e coisa ruim.
É verdade, para ficar bem informado.
É, nossas notícias que continuam naquele patamar.
Tudo naquele jeito.
Na questão Covid, sem entrar nele, porque tá chato esse troço.
Exatamente, não termina mais.
Não termina. Não termina, não vai terminar, o povo não tem paciência. E outra coisa, as vacinas não tem como agilizar. Olha que nós já vacinamos uma montanha de gente, rapaz. Estava vendo estatísticas mundiais ontem, o Brasil não está atrás, como esse pessoal fala aí, essa imprensa marronzista que domina a mídia brasileira maior aí, não é bem assim, não.
É.
Então, estamos nessa parada. E aqui na cidade, como é que está a coisa?
Aqui ainda está numa situação bastante preocupante, doutor Joela, aí com relação à ala Covid continua lotada. Até perguntei para o prefeito ontem, que participou aqui do nosso programa, e o que angustia mais ainda são os casos graves, os vários casos graves que têm se verificado.
É, em faixa etária mais nova, né?
Exatamente, isso aí é que chama a atenção.
É que o grosso da população para vacinar é esse pessoal da faixa aí de 20 a 40, 45 anos, aí que está o grande problema, né? Vamos chegar lá, mas vai devagar, né, Demar?
O senhor só fez a primeira dose?
Não, eu já fiz a segunda, horas.
Ah, horas. Já fez a segunda?
E já tô. Eu acho que estou quase precisando fazer outra de novo.
A terceira dose. Eu faço a segunda agora na semana que vem.
É?
Estou contando os dias.
É, eu fiz exames pós, 30 dias depois de tomar a última dose, eu fiz exame. Testes positivos aí pra ver como é que tá. E me deu uma imunização altíssima.
Que bom.
A Coronavac.
Que maravilha.
É, até o pessoal do laboratório ficou surpreendido, assim, com uma atingiu uma taxa tão alta, assim. É bom, mas a gente não confia muito, Ademar Fagundes.
É, até né? Porque não é 100%.
Não é 50%. E ela não veio para curar, veio para proteger, né? Então.
Exatamente.
Estamos nesse patamar, mas continua se cuidando, como sempre.
E diminuir os impactos da doença.
É, bem isso aí.
Agora, quem vai bem, hein, doutor Joel, é o nosso Lagoa Esporte Clube. Vai de vento em popa nesse início de campeonato e na Taça Farroupilha. No campeonato, 3 jogos, 3 vitórias. Na Taça Farroupilha vai decidir o título com a CBF, equipe sub-20, que é muito boa, muito qualificada,
quarta-feira. Mas não é a CBF quente, né? Não é.
É a CBF, equipe sub-20.
Sub-20, é. É, pode ser uma grande chance de título aí, né, cara?
Verdade.
É, agora é assim, ó. Tudo, quando começa bem demais, é complicado, porque daí não tem o que melhorar mais, não é, Demar? E quando começa muito mal, que nem o caso do futebol de campo, o caso da dupla Grenal, aí tem tudo para arrumar.
Exato.
Mas de qualquer maneira, sempre é bom sair ganhando, né?
É muito bom. Empolga, tem, motiva.
O problema é o seguinte, Ademar Fagundes, o Grêmio vai querer ver. A partir do Horizontina, tem jogos aí do nosso Lagoa, bastante difícil, porque o campeonato é muito parelho.
Muito parelho.
E é muito bom, tem equipes qualificadas.
Exatamente.
Muitas estão muito qualificadas, ainda não encaixaram. Né? O caso de Passo Fundo, eu estou observando ali, porque o Eduardo está lá. É uma seleção de jogadores, mas ainda não encaixou, né?
Exato.
E aqui saiu bem, porque o Picolé saiu bem, eu acho que o Picolé é um ótimo treinador, e outra coisa, tem muitos jogadores já absolutamente acostumados a jogar aqui, né? Isso é bom. Isso. E de boa qualidade, né?
É, o Lagoa já tinha uma base, né? Facilitou aí.
Uma base muito boa. É isso aí.
Isso. Tomara. Qual é o tema hoje, doutor Joel?
Olha, o tema é o seguinte, Ademar. Você sabe que estamos na iminência de ter um racionamento de energia elétrica no país esse ano dos bem fortes.
Verdade.
Então, a situação não é boa e isso nos causaria um grande problema, maior dos problemas que nós estamos enfrentando aí. Só para você ter uma ideia, os ouvintes da nossa rádio que talvez não tenham conhecimento, o Brasil depende, em 100%, ele depende de 68% de chuva. Nós só temos 32% de energia térmica e nuclear. Então, nós vivemos da água da chuva, como eu sempre digo por aqui. A minha frase meia chula é essa. Estamos vivendo hoje de água da chuva. E aí, a gente não sabe. Mas é por aí, tá, Ademar?
Então vamos lá.
Pois então, meu caro Ademar Fagundes, e os ouvintes da Lagoa que prestigiam nós nesse horário de madrugada, este mundo velho segue seu curso com expectativa nas profundas transformações que ocorrerão diariamente em todos os setores da vida. Temos falado muito por aqui, Fagundes, nesse assunto, é, exatamente porque diz respeito à vida dos que habitam na Terra. Mas a verdade é que nas últimas décadas, e principalmente neste início de milênio, temos visto um turbilhão de mudanças passando por guerras, terror, crise econômica global, explosão dos smartphones, das redes sociais, debates sobre os conceitos da família e por aí afora. A Terra vem sinalizando há muito tempo que as coisas não vão bem. E isso tem causado perplexidade nos cientistas preocupados com o futuro do planeta. Olha, uma causa, por exemplo, estamos vivendo agora esse extraordinário fenômeno do vírus chamado coronavírus, né? Então, as mudanças climáticas têm provocado fenômenos extremos ao redor do mundo. O aumento da temperatura causa efeitos devastadores, desde a morte dos corais dos oceanos, que ninguém se lembra, né? É vida pura, passando pelo derretimento das geleiras e incêndios gravíssimos. E de acordo com análises estatísticas computadorizadas de dados meteorológicos das últimas décadas, o conceituado Instituto de Pesquisa Climática de Potsdam, da Alemanha, afirma que o número de eventos climáticos extremos tem aumentado significativamente e vai crescer ainda mais. Fato que causará muitas mortes nos próximos anos e perdas incalculáveis em todos os continentes. E aqui no Brasil, meus amigos, esses fenômenos já são sentidos. Variações climáticas frequentes, como episódios de falta de chuva, principalmente, tempestade de raio e queimadas, preocupa as autoridades. O sul do Brasil, principalmente o nosso estado, vive uma grande estiagem já desde 2019. Agora, há poucos dias, ouvi a poderosa Rede Globo, por acaso, falar que o Rio Grande do Sul sofre uma estiagem no momento. Mas é coisa velha. Mas ela estava ligada em outros assuntos, agora lembrou-se disso. Paraná, Santa Catarina também. Sofrem, também sofre, uma estiagem prolongada. E diante desse quadro, a hipótese de racionamento de energia é uma realidade, meus amigos. Com o baixo volume de chuva nos últimos meses, há risco real de cortes no fornecimento de energia, principalmente nos períodos ali de setembro e outubro. Segundo especialistas do setor, a escassez da chuva dos últimos meses pode acarretar medidas semelhantes ao que já aconteceu em 2001, quando a população e as empresas foram obrigadas a diminuir a carga em 20% para evitar o quê? Evitar um apagão. A situação hídrica do país não é boa. O cenário é de reservatórios em baixa, principalmente nas regiões sudeste e oeste, centro-oeste, e que acaba afetando as demais regiões, já que o abastecimento no Brasil é integrado pelo chamado operador nacional do sistema. De considerar que a matriz elétrica hídrica atual é de 68% e o restante vem de energia térmica e nuclear. Então, amigos ouvintes, nosso país depende de muita água, porque a energia térmica nuclear passa pouco mais de 32%. Então isso explica a importância de chuvas regulares neste país continental. Infelizmente, é um assunto recorrente. E para que o ouvinte tenha uma ideia, em 1996, há 26 anos atrás, um dos primeiros artigos que escrevi na Folha do Nordeste saiu com o título Pode Faltar Luz. Isso já há quase 30 anos, né? E em 2001, então, talvez muito não lembre, houve racionamento, como já referi antes. E por aqui, no nosso município, na velha Lagoa Vermelha, o governo municipal sancionou lei que institui o programa Água Limpa, que chega com o objetivo de promover a proteção de fontes naturais e olhos d'água, cursos d'água em geral, sangas e riachos no interior do município. É uma medida importante, quando tantos munícipes destruíram e destroem banhados e matas naturais quase que semanalmente por aqui. Mas é trabalho que deve ser feito com muito cuidado para não prejudicar a fonte, evidentemente. Essa providência já é legislada no país, só que nunca foi levada a sério, de verdade. Por isso, hoje temos nascentes de afloramento de águas subterrâneas totalmente aterradas. Governos e falastrões e figurões de plantão que esqueceram que vertentes de água, especialmente de olhos d'água e de vertentes, são formadoras de cabeceiras de rios. Não tem rio se não tem essas pequenas fontes, elas que irrigam. Então, meu caro Ademar Fagundes, a situação está nesse sentido. De tudo isso, podemos concluir que nada está seguro nesse mundo velho. O que hoje está assim, amanhã pode estar diferente. Aquilo que consideramos certo hoje pode não estar mais em pé amanhã, assim como as Torres Gêmeas em Nova York, que caíram em uma manhã ensolarada de setembro, e uma cidade inteira do Japão que desapareceu sob as ondas de um tsunami. Essa é a dura realidade. Essa é a nossa ideia nessa sexta-feira, de novo Fagundes cinzenta e morrinhenta. Se tudo correr bem, a gente vai voltar na próxima sexta-feira, madrugando, como sempre. Até lá, um grande abraço.